Vamos lá, Lucas capítulo 23. Deixo aqui um abraço do nosso pai. Apóstolo Rafael está em viagem no Brasil. Essa semana ele chega, aleluia. Posso ouvir uma glória a Deus? Só Jesus sabe, irmãos, o que é dividir o altar que o nosso pai prega todos os domingos. E o sentimento do nosso coração, nós, os filhos, eu estou aqui me sentindo guardado por eles. E nós temos uma palavra, de que não importa quem está liberando a voz aqui, o sentimento é de todos, todos estão juntos. Você está num ambiente seguro aqui. Será que você pode agradecer a Jesus por isso? Você está num ambiente seguro aqui. Quem nos visita pela primeira vez? Levanta sua mão. Deixa eu te ver. Meu Deus, onde vocês estavam? Tanto de gente. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Não assusta não, Eduardo. Eduardo chegou agora do Brasil, né? Já nos acompanhava lá. Glória a Deus. Deus abençoe, Eduardo. Você, tua casa, tua família. Logo a família toda vai estar aí, né? Celebrando a Jesus. Vamos a isso. Lucas capítulo 23, a partir do verso 39. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Rapaz, cirurgia foi boa, hein? A cirurgia foi boa. Eu fiz uma cirurgia uma semana e meia na corda vocal. E eu fiquei preocupado. Falei, Jesus. A preocupação logo foi embora. Porque Jesus falou, a sua voz é minha. A sua voz é minha. Eu fiquei 4 dias sem falar. Para ouvi-lo. Ouvi mais. Pior jejum, né, Edson? Pior jejum, quem me conhece sabe, né? Mas não é porque eu sou falador demais, é porque eu gosto de falar de Jesus. Eu fui transformado por Jesus, irmãos. Jesus mudou o meu coração. E quando Jesus transforma algum coração, esse coração não consegue respirar outra coisa mais. Quando Jesus muda o nosso coração, o nosso sentimento agora não é de necessidade. O nosso sentimento agora não é de situações corriqueiras do dia somente. Você está preocupado com a eternidade. Você está preocupado em levar pessoas com você para a glória. Você está preocupado agora de falar não das coisas da terra, mas de falar do reino. Jesus quer transformar o meu e o teu coração em um novo coração. Ele disse, eu transformarei os corações de pedra e darei um coração de carne, um coração que tem o mesmo sentimento de Jesus. Quantos querem? Vamos ler. Lucas capítulo 23, verso 39 diz: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e também a nós. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo-lhe, disse: nem ao menos temestes a Deus. Olha isso, irmãos. Nem ao menos temestes a Deus, estando sobre igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos mereceram, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Agora no verso 24, no verso 24, a partir do 36, disse Jesus. Falaram ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disseram: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos, atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estás perturbado? E por que sobem dúvidas ao teu coração? Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso. Como vedes que eu tenho? Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento. Repita isso comigo, fala: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que eu vos envio a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Existem dois cenários aqui que nós lemos. Um cenário de Cristo pregado em uma cruz, e o cenário de um Cristo ressurreto. Jesus estava na cruz e muitos estavam blasfemando, tiraram as suas vestes, com uma lança feriram o seu lado direito, pregaram as suas mãos, os seus pés. Talvez há um cenário de lamentação aqui. Talvez aqui há um cenário de dor, de choro. E há, na verdade. Porque Jesus, aquele que viveu mais de 33 anos na terra, que chamou vários dos seus discípulos para andar junto, que impartiu com eles sentimento, que impartiu com eles visões, que falou a respeito de um reino eterno, havia um sentimento sim de choro naquele momento, de lamento. Mas no meio daquele choro e daquele lamento havia também ofensas. E alguns malfeitores estavam blasfemando de Jesus. Havia dois homens que foram também crucificados ao lado de Jesus, um da sua direita e outro da sua esquerda. E um que estava do seu lado começou a blasfemar Jesus. Eu só vejo esse lamentando. Eu só vejo um lamento de quem só está olhando para um cenário e nada mais do que isso. E esse diz: você mesmo não disse que era o Cristo? Então por que que você não desce dessa cruz? Salva-te a ti mesmo e salva nós também. Você acha que esse não tinha ouvido falar de Jesus? Você acha mesmo que ele não sabia quem estava do seu lado? Quem estava ali no meio? Mas no mesmo lugar existe também aqueles que não estão olhando só para o cenário natural. Existem uns que estão olhando com os olhos da fé. Esse outro também sabia da fama de Jesus. Ele sabia de quem Jesus era e do reino que ele estava falando. E o clamor desse foi: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu parei para perguntar, por que que ele falou entrar no teu reino? Por que que ele não falou: Jesus, salva você e salva a mim também? Porque a vida de Jesus diz respeito a um reino. Você pode repetir isso comigo? Fala: a vida de Jesus diz respeito a um reino. E esse reino, irmãos, ele é um reino de justiça. Ele é um reino de paz e um reino de alegria. Aquele malfeitor também, ele sabia o que ele tinha feito. E ele falou: cala a sua boca. Você nem mesmo teme a Deus no lugar que você está. Eram judeus, irmãos. Eles sabiam das leis, eles sabiam das profecias, eles sabiam dos salmos. Eles conheciam a promessa, eles sabiam das profecias que anunciava sobre Jesus. Nesses dias, o ambiente profético quer ditar a você o ritmo que você vai caminhar. Você precisa entrar num ambiente profético. Você não pode mais caminhar em um ambiente natural, olhando para as coisas corriqueiras da sua vida e lamentando. Mas Jesus quer ver nos seus lábios salmos. Jesus quer ver nos seus lábios profecias. Jesus quer ver você se movimentando com o governo, com o sentimento e com a caminhada de Jesus. Só vão permanecer no reino de Deus aqueles que estão caminhando com a mente de Cristo, com o sentimento de Cristo e com a caminhada de Cristo. Porque esses estão olhando profeticamente. O cenário deles não é a morte. O cenário desses não é a morte. Porque eles estão olhando profeticamente. Eles já estão olhando para o reino. Eles já estão olhando para aquilo que há de vir. Nós não paramos na sexta-feira da paixão, quando ele foi crucificado, não. Nós estamos num domingo de Páscoa. Nós estamos no domingo da ressurreição. Isso deu uma resposta. Nós estamos num domingo de ressurreição. A vida de Jesus fala de um reino que é eterno. Irmãos, eu li algumas coisas esses dias que eu fiquei mexido no meu espírito. E eu estou entendendo, pastora Dani, para mim, eu estou olhando a Páscoa profética. Eu estou olhando a Páscoa como um cenário profético de preparação. Muitos dias, muitas coisas aconteceram nas Páscoas. Deus estabeleceu esse cenário de Páscoa para algo eterno. E tudo aquilo que vem de Deus, que eterniza, é profético. A Páscoa, ela diz respeito da eternidade, irmãos. Ela não fala de um consumismo. Ela não fala de coelho. Ela fala de um cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou. Sabe para que ele foi morto? Para que você comesse dele e recebesse a vida. Pois ele é a vida. Jesus é a vida. Se você entender isso, você vai começar a caçar Jesus como nunca você caçou. Jesus está aqui, irmãos, na palavra. Jesus está na minha e na sua caminhada. Jesus está vivo olhando para você. Ele está vivo olhando para você para que você coma do que Ele te dá para comer. Sabe por que que você não consegue vencer algumas lutas? Sejam elas carnais ou emocionais. Porque você está comendo mais das coisas do mundo, mais das informações lá de fora, do que as informações da palavra de Deus. Ah, você não medita na Bíblia. Você não gasta tempo com a palavra de Deus. Como você vai comer dele? Jesus disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Foi por você, irmãos. Foi por você que ele foi para aquela cruz. Foi por você que ele foi crucificado. Ele não precisava, mas era necessário para que hoje eu e você estivéssemos aqui lembrando dele. Lembrando dele. Nós não podemos te dar outra coisa aqui nessa casa, irmãos. O que nós podemos te dar é o que nós estamos caçando todos os dias. Se você vir aqui na igreja de segunda a segunda, 6 horas da manhã, você vai ver muita gente aqui com fome, caçando Jesus. E eu vou te dizer, tem uns que tá achando ele brutalmente. Tá achando, irmãos? Nós estamos vendo pessoas sendo libertas nessa casa. Nós estamos vendo pessoas prosperando. Nós estamos vendo homens se posicionando dentro de casa como sacerdote. Homens que só pensavam em dinheiro, só pensavam em bens, em riquezas, estão pegando os seus bens e jogando no altar, porque eles estão contemplando um reino, porque eles estão com uma visão profética, porque os teus olhos agora não estão na terra, os seus olhos estão no alto. E Jesus mesmo disse: olhai para o alto, olhai para ele, contemple o Senhor. A sua vida, ela só vai ter uma transformação quando você mesmo decidir isso. E em nome de Jesus, para hoje de colocar responsabilidade na igreja. Para hoje de colocar responsabilidade no seu esposo, na sua esposa. Para hoje de colocar responsabilidade no seu patrão, nas pessoas. Sai do lugar da autocomiseração em nome de Jesus. Eu quero declarar liberdade sobre você aqui hoje. Se Cristo Jesus está vivo, você precisa se comportar diferente. A sua movimentação precisa ser diferente. As suas palavras precisam ser diferentes. As pessoas precisam olhar para você e ver você não como um murmurador, mas como um contemplador da presença. Aqui está a diferença. Quem lamenta parou na morte. Quem adora, quem contempla, é porque está cheio da vida. Ai, meu Deus do céu. Eu estou vendo a vida de Deus aqui nessa manhã. Jesus está curando pessoas aqui agora. Eu sinto um ambiente de cura aqui. Eu sinto um ambiente de transformação de lares aqui. Há uma nuvem sobre nós. Há uma nuvem sobre nós. Do jeito que você está, fecha os teus olhos e levanta as suas mãos. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar aqui. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar aqui, isso. Seja tocado agora por essa vida de Deus. Seja transportado agora de um ambiente de lamentação, de morte. Agora. Agora mesmo. Agora mesmo. Saia das suas murmurações. Saia do ambiente de morte. Agora. Agora. Sai de um ambiente natural, de um ambiente terreno. Agora. Vamos. Entre no reino espiritual. Entre no reino de Jesus. Jesus quer te mostrar que Ele tem um reino. Terão uns que só serão salvos como esse homem. Mas tem uns que vão governar com Ele. Ah, meu Deus. Você quer governar com Jesus? Então se posicione hoje. Saia do ambiente de lamentação, de choro, de lamentos, de angústia, de tristeza, em nome de Jesus. Eu quero declarar agora sobre as tuas emoções a vida do Espírito. Receba agora nas suas emoções. Você que estava com as suas emoções travadas, receba a vida de Deus agora. Receba a vida de Deus agora. Você que estava com a sua mente cativa, agora em nome de Jesus, liberdade do Senhor. Coloca a mão na sua cabeça. Agora mesmo, Espírito Santo. É verdade, Espírito Santo. É verdade. Espírito Santo acabou de falar para mim aqui. Tem pessoas que nem a mão colocou na cabeça porque não acredita. Por que que você está aqui, hein? A unção vai expulsar a especularização daqui. A unção vai expulsar isso. A unção que há em vós vos habilitará para todas as coisas. Eu declaro sobre a sua mente agora liberdade. Seja livre. Seja livre agora. Sua mente estava cativa. Liberdade do Senhor agora. Você não vai viver mais preso com uma mentalidade caída. Agora. Agora em nome de Jesus. O Senhor está desatando. Desatando a sua mente. Ai meu Deus, agora vai. Agora em nome de Jesus. Seja livre. Seja livre. Agora. 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 Agora, agora, seja livre, seja livre, seja livre. Tem alguns que estão entendendo, nós estamos entendendo, nós estamos entendendo.